Olá, meu nome é Isabela Mendes.
Eu sou o Luiz.
Eu sou a Camila.
E eu sou a Gabi.
Nós estudamos na escola SESI de Itajubá, Minas Gerais, e hoje, neste podcast, nós vamos falar sobre os avanços tecnológicos e científicos na medicina. A medicina, como conhecemos hoje, só se tornou possível devido aos avanços da ciência e tecnologia. Podemos separar que, sem equipamentos de diagnóstico por imagem, como aparelhos de raio-x, ultrassonografia e ressonância magnética, seria impossível investigar áreas internas do corpo humano de forma não invasiva. A compreensão do funcionamento do corpo também só se tornou realidade com o auxílio da tecnologia. Antigamente, para conhecer as estruturas biológicas humanas, era realizada autópsia em cadáveres, o que possibilitava identificar os tipos de órgãos e tecidos, sua localização e outras características. No entanto, foi a observação de todos os sistemas em pessoas vivas, como nervoso, circulatório, digestivo e respiratório, que permitiu desenvolver soluções para os mais variados problemas de saúde. Se a tecnologia na medicina, portanto, a expectativa de vida era baixa. Praticamente qualquer doença representava um risco real de morte. Mesmo condições que hoje têm chances altíssimas de cura, como fraturas, eram uma grave ameaça antes da invenção de técnicas como tourniquet, talas e gesso. E devemos considerar que se tem um exemplo bastante básico. Se avançarmos na reflexão, muitos outros vão reforçar a importância da tecnologia na medicina. Uma das tecnologias que ajudou no avanço da medicina foi o raio-x. O raio-x é um tipo de radiação eletromagnética. A descoberta do raio-x é a primeira radiografia da história, ocorreu em 1895, por um físico alemão. O objetivo médico do exame é baseado na obtenção de imagens claras e detalhadas do sistema ósseo humano, por meio da radiação que gera contraste entre a luz e os ossos. Agora, a tomografia. A tomografia computadorizada é um exame cujo o funcionamento é semelhante ao raio-x, onde são utilizados esses mesmos raios para obter imagens de partes internas do paciente, como ossos, órgãos e outras estruturas. Então, a máquina que executa a tomografia produz radiografias transversais, que são processadas por um computador. Agora, o eletrocardiograma. Ele é um exame que detecta toda e qualquer atividade eletrônica. Ele é um exame que detecta toda e qualquer atividade elétrica do seu coração, que seja problemas de ritmo cardíaco, distúrbios de condução, intracardíacos, entre outros. Para ficar mais claro, podemos dizer que o coração é movido por eletricidade. Cada um dos seus batimentos, ou seja, toda contração que o músculo sofre, acaba sendo comandada por pequenos impulsos elétricos que são gerados pelo próprio coração. Por fim, eu vou falar sobre a ressonância magnética, que são. A ressonância magnética é um método de exame por imagem que permite visualizar diversas partes do corpo com mais exatidão. A técnica serve para análise de doenças cardiológicas, neurológicas, cervicais, ortopédicas, abdominais, além do diagnóstico de câncer, fraturas e indicações do infarto. Esse procedimento disponibiliza imagens de alta definição feitas de formas mais célere e com informações precisas do órgão interno dos pacientes. A ressonância magnética enxerga o interior do corpo, mapeando a posição de moléculas de água, que existem em diferentes densidades em diferentes tipos de tecido. O aparelho cria um campo magnético no organismo para que os núcleos dos átomos de hidrogênio se alinhem e formem pequenos ímãs.
Bem, eu sou o Luiz e vou começar falando pela cirurgia robótica. Cirurgia robótica se baseia em um médico manipulando um robô que faz incisões e ressecções através de um console joystick. Esse tipo de cirurgia foi desenvolvido tanto para melhorar a capacidade dos cirurgiões realizando cirurgias abertas, quanto para minimizar o impacto em cirurgias minimamente invasivas. Atualmente, há mais de 45 robôs da Vinci no Brasil. No caso, estes são os robôs que fazem as cirurgias juntamente aos médicos. Apesar de alguns benefícios, tais como menor taxa de sangramento e um potencial benefício, como menores taxas de impotência sexual, O Ministério da Saúde, através da comissão Conitec, recomendou contra o seu uso no SUS, pois apresenta custos mais elevados. A primeira vez que foi utilizado um robô foi em 1985, quando o robô Puma 560 foi utilizado durante a realização de uma biópsia no cérebro para guiar a agulha. Agora eu vou falar sobre a comunicação e a medicina. A telemedicina pode ser explicada com diversos propósitos. Pode, por exemplo, ser aplicada para transferir exames e seus laudos de forma digital. Também pode ser utilizada para obter os resultados destes exames. Pode ser usado para o apoio entre médicos em clínicas que não contam com especialistas em alguma determinada área médica, por exemplo. Com a ferramenta, os médicos passaram a ter acesso aos pacientes de qualquer lugar do país, podendo tomar decisões e assumir condutas de maneira mais rápida e precisa. Nanorobôs. Parece coisa de Star Trek ou Star Wars, mas está acontecendo no mundo real. Cientistas desenvolveram nanorobôs para combater o câncer. E os pequenos combatem o tumor cortando os suprimentos de sangue das células cancerígenas, sem afetar as células saudáveis. Ao bloquear o suprimento de sangue, os nanorobôs causam a morte do tecido que resulta na redução do tumor. Os nanorobôs foram desenvolvidos pelos cientistas da Universidade Estadual do Arizona em colaboração com o Centro Nacional de Nanociência e Tecnologia, NCNST, da China. Internet e saúde. Esse é o próximo tema. A internet e a web estão tendo um louvável efeito de aumentar a consciência da comunidade médica sobre o valor do acesso à informação, da educação continuada e da mudança radical de paradigmas que a presença universal desta grande rede está trazendo a todos os aspectos da sociedade, inclusive na área da saúde. Nos últimos meses, tem ocorrido uma verdadeira explosão no número de sites médicos e de saúde na web e nas ferramentas novas que têm sido colocadas à disposição do médico. Crescentemente, essas aplicações que antes se dedicavam a facilitar o mero acesso à informação científica, agora começam a se voltar para o diagnóstico, terapia, transmissão de imagens, de comunicação entre profissionais e deixes com seus pacientes e assim por diante. Próximo tema é wearables da saúde. Muito além de relógios que se conectam à internet e enviam e-mails, eles também são capazes de monitorar batimentos cardíacos, passos, distância percorrida, qualidade do sono, entre muitas outras funcionalidades. Por essa razão, esses mecanismos vêm adquirindo destaques na área da saúde e já são aplicados em estudos médicos, em tratamentos e muito em breve em hospitais. Com uma aceitação ainda tímida no Brasil, eles já estão se tornando parte integral da rotina de muitas pessoas e está ajudando no monitoramento da saúde cotidiana. Eles podem melhorar muito a qualidade dos tratamentos e até mesmo salvar vidas.
Agora eu vou falar sobre a impressora 3D. Bom, a impressão 3D, também conhecida como prototipagem rápida, é uma forma de tecnologia de fabricação aditiva, onde o um modelo tridimensional é criado por sucessivas camadas de material. Nos dias atuais, muitas coisas já foram criadas pela impressora 3D, inclusive órgãos, mas por enquanto eles ainda não podem substituir os verdadeiros, mas já funcionam como modelos para que os médicos planejem melhor as suas cirurgias. Edição genética. A edição de genoma é um tipo de engenharia genética em que o ADN é inserido, substituído ou removido de um genoma utilizando nucleases modificadas artificialmente ou tesoura molecular. A edição genética por meio da técnica CRISPR ganhou um novo aperfeiçoamento graças a uma equipe de profissionais da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Um artigo sobre o assunto foi publicado na revista Nature e descreve a criação de uma ferramenta molecular que pode corrigir grandes partes das mutações no DNA que causam doenças em humanos. A nova técnica tornou possível adicionar ou excluir sequências curtas do nosso código genético, além de viabilizar sua substituição por parte de DNA responsáveis por codificar informações diferentes. O método se aproxima do ideal daquilo almejado pelos geneticistas, que pretendem, no futuro, poder localizar e substituir essa sequência sem gerar prejuízos aos seres humanos. Segundo os especialistas responsáveis pelo estudo, esse procedimento pode reparar cerca de 89% das 75 mil mutações que alteram o genoma humano e causam doenças como fibrose cística, anemia falciforme e a doença de Tay-Sachs. Telemedicina. Afinal, do que se trata a telemedicina? A telemedicina é uma área da telesaúde que oferece atendimento médico de forma remota. Permite atender pacientes através da teleconsulta, interpretar exames médicos, telediagnósticos, telemonitoramento, entre outros, tudo feito remotamente. Para tanto, ela conta com o apoio das tecnologias das informações e comunicação. Células-tronco. Existem três principais tipos de células-tronco. As embrionárias, e elas se destacam por sua capacidade de se transformar em qualquer célula adulta. As adultas, que são encontradas em diversas partes do nosso corpo, principalmente na medula óssea. Assim como as embrionárias, podem dar origem a diferentes tipos celulares, mas elas são menos versáteis, e o seu papel principal é renovar as estruturas do nosso corpo. As pluripotentes induzidas, que foram obtidas por cientistas em laboratórios em 2007, com a inserção de um vírus no DNA e programando as células para que ela volte ao estágio embrionário, e para isso são usadas células da pele. E como elas podem ser usadas? As pesquisas com as células-tronco são fundamentais para entender melhor o funcionamento e o crescimento dos organismos e como os tecidos do nosso corpo se mantêm ao longo da vida adulta, ou mesmo o que acontece com o nosso organismo durante uma doença. As células-tronco fornecem aos pesquisadores ferramentas para modelar doenças, testar medicamentos e desenvolver terapias que produzem resultados efetivos. A terapia celular é a troca de células doentes por células novas e saudáveis, e este é um dos possíveis usos para células-tronco no combate a doenças. Em teoria, qualquer doença em que houver a degeneração de tecidos do nosso corpo poderia ser tratada através da terapia celular. Mas mesmo com os resultados dos testes sendo positivos ou pelo menos promissores, as pesquisas de células-tronco e suas aplicações para tratar doenças ainda estão em estágio inicial. É preciso utilizar métodos rigorosos de pesquisa e testes para garantir a segurança e eficácia a longo prazo. Nutrigenômica. Ela é a área da nutrição que utiliza ferramentas moleculares para pesquisar, acessar e entender as diversas respostas obtidas por meio de uma determinada dieta aplicada entre indivíduos ou grupos populacionais. O objetivo da nutrigenômica é entender como os componentes de uma dieta específica, compostos bioativos, podem afetar a expressão de genes, aumentando ou suprindo seu potencial.
Bom, agora eu irei falar sobre o benefício da tecnologia na medicina. A tecnologia ajudou muita coisa em relação à medicina, para aumentar a qualidade do atendimento médico, para oferecer diagnósticos mais ágeis e tratamentos mais assertivos. Podemos citar aqui alguns tópicos. As clínicas têm exames mais completos, otimiza e qualifica o atendimento do paciente, oferece maior conforto para o paciente, auxilia na prevenção de doença, ajuda no diagnóstico mais ágil, realiza tratamentos mais assertivos e seguros, cria procedimentos minimamente invasivos, gera pesquisas que objetivam a pesquisa do tratamento de cura de doenças malignas e crônicas, ajuda em tarefas gerenciais, operacionais e análises de informações do paciente. Agora eu irei falar sobre medicamentos personalizados. Medicamentos manipulados são aqueles personalizados de acordo com demandas específicas identificadas pelo médico. São bastante acostumados com medicamentos, mas em geral os que fazem parte do nosso dia a dia são medicamentos industrializados, que são fabricados em larga escala e com dosagem padronizada. Para algumas pessoas, o medicamento manipulado é ideal, haja vista de alergias e tolerâncias em determinado componente medicamento. Todos. Agora eu irei falar sobre a nanomedicina. A nanomedicina é a denominação dada à junção da medicina e da tecnologia. A nanomedicina consiste em usar nanopartículas, nanorobôs e outros elementos em escala nanométrica para curar, diagnosticar ou prevenir doenças. As pesquisas em nanomedicina são diretamente beneficiadas pelo avanço da biologia molecular e em nanorobótica. Atualmente, decorrem muitos estudos sobre os efeitos de nanopartículas e nanorobôs dentro do corpo humano. Possibilidades de aplicação da nanotecnologia na medicina são imensas. Segundo estimativas, em abril de 2006, já estavam sendo desenvolvidas pelo menos 130 drogas que utilizam a nanotecnologia no mundo. A NASA faz depender da viagem a Marte, dos avanços da biologia molecular e da nanomedicina para permitir o uso de nanopartículas, nanorobôs e outros dispositivos macroscópicos para prevenir, diagnosticar ou curar doenças em partículas de cancro de forma não agressiva. Agora eu irei falar sobre aplicativos da medicina. Os aplicativos médicos chegaram para facilitar o dia a dia de atualmente profissionais de saúde, como desenvolvimento tecnológico e avanço dos smartphones. O setor foi um dos mais beneficiados. E tem app médico para demandas variadas, agilizar procedimentos, organizar agenda, tirar dúvidas sobre patologia e prática, avaliar medicamentos, discutir casos com colega ao redor do mundo e se atualizar são possibilidades que agora estão na palma da mão. Podemos citar aqui alguns aplicativos: Medscap, WCD, Evernote, Hipócrates, Genéricos BR, Figura 1. Agora, por fim, irei falar sobre prótonterapia. A prótonterapia, que utiliza feixes de próton no tratamento do câncer, ainda é pouco conhecido no Brasil, mais comum no exterior, como nos Estados Unidos e na Europa. Uma das suas vantagens é a precisão de feixe, o que diminui irradiação de regiões vizinhas ao tumor em comparação com a radioterapia convencional. Por exemplo, por conta disso, a técnica tem sido mais utilizado em tumores delicados como oculares infantis. Apesar da aprovação do órgão regulatório, ainda não há centros prótons no país. Os custos para a implantação são altos. Estima-se que um tratamento teria custo médio de 80 mil. Hoje, um paciente precisará buscar em hospitais em outro país, como Estados Unidos, que custa cerca de 30 mil dólares, e ainda existe 28 centros especializados, e na Europa, que na França, o custo médio é de 25 mil dólares.
Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês gostem e obrigado pela atenção.